ouvir um pouquinho sobre esse momento da medicina e esse momento da medicina na nefrologia, por gentileza.
Assim como tudo na vida, a gente tem uma curva de aprendizado, né? E a medicina moderna tem tido movimentos disruptivos, inovadores, assim, cada vez mais acentuados, né? Dentro a área da nefrologia, especialmente, é uma área que ainda é pouco explorada, né? Poucas pessoas têm o entendimento da importância, né, da funcionalidade renal. Às vezes a gente se confunde um pouco o que é o papel do urologista, por exemplo, que é o cirurgião que trata o aparelho urinário, e o papel do nefrologista, né, que é tão importante na interpretação da funcionalidade renal, né? A gente, dentro da área da nefrologia, a gente está muito linkado com múltiplas áreas da medicina, como cardiologia, reumatologia, endócrino. Então a gente acaba tendo a oportunidade de ter uma área da medicina que justamente integra várias outras especialidades, e especialmente gerando um vínculo, né, e trazendo esse aspecto da humanização dentro da nossa área, né? Porque a gente acaba tendo pacientes com múltiplas comorbidades, múltiplas doenças, que precisam de um olhar global, integral, que eu acho que é o que está em voga hoje em dia. A gente até fala aqui dentro da faculdade com os alunos, né? A tecnologia, a inovação, a IA, ela vem para nos ajudar em vários aspectos, mas ela nunca vai substituir o papel do acolhimento e da humanização do profissional da medicina, né? Então, a gente, dentro da especialidade da nefro, a gente passa por uma residência médica, né? A gente tem 2 anos de especialização em clínica médica, isso depois da graduação em medicina, e mais 2 anos, no mínimo, de nefrologia para poder nos tornarmos, né, os nefrologistas, né? E fechando, então, com esse conceito que tu trouxe de sintomas, sim, a doença renal crônica, né, que é a principal doença que a gente trata, né, dentro da nefrologia, ela é uma doença silenciosa no seu início, né? Ela está muito associada com a hipertensão e o diabetes, que são as duas principais causas de doença renal crônica, e que tanto essas três patologias, né, elas têm um início silencioso, progressivo, por isso que entra muito aquele conceito da importância da prevenção, né, de se antecipar nesses diagnósticos e poder controlar cada vez mais a progressão dessas doenças para que não ocorram a chegada das complicações que estão atreladas aí com a sintomatologia, né? E pensando na doença renal crônica, quando os pacientes progridem com essa perda da função renal, a gente tem métodos, né, para substituir a função do rim, que são três, né? O transplante renal, a hemodiálise e a diálise peritoneal, que é o foco desse simpósio internacional que a gente está organizando aqui na Universidade de Caxias do Sul, que vai ocorrer quinta e sexta-feira agora, dias 30 e 31 de outubro, aqui no auditório do Bloco H da Universidade de Caxias do Sul.
Perfeito. Doutor, já que acontece esse simpósio, importante simpósio, vamos entender o que ele trata, né? Que a ideia é falar especificamente sobre a questão da diálise peritoneal, mas talvez a gente precise entender o que é isso, né?
Com certeza. Então, assim, os pacientes que têm alguma doença renal, a gente sabe que progressivamente vão perdendo a capacidade de funcionalidade dos rins. E aí, a gente tem, ainda bem, métodos para substituir essa função do rim, né? Como eu falei antes, são o transplante, a hemodiálise e a diálise peritoneal. A diálise peritoneal é uma tecnologia onde os pacientes acabam realizando essa terapia no seu domicílio, tá? Com o implante de um acesso, que a gente chama de catéter, no abdômen. Eles ficam com esse catéter no abdômen. E aí a gente tem dois modelos de diálise peritoneal. O modelo manual, onde o paciente faz as suas trocas manualmente, e tem um modelo com uma cicladora, que é uma máquina que acaba ficando geralmente à noite conectada no paciente, onde ele mesmo se conecta nela e acaba realizando as trocas durante a noite enquanto o paciente dorme. Quando ele acorda, ele se desconecta da máquina e vai fazer as suas funções. Porque a outra terapia que tem, por exemplo, que é a hemodiálise, faz com que o paciente precise ir até um serviço de hemodiálise, né, uma clínica, um hospital que tem o serviço, para ser feito através de um acesso vascular, né, que é através de uma fístula ou um catéter inserido numa veia. E aí esse paciente tem um protocolo meio padrão de 3 vezes por semana fazer as sessões em torno de 3 a 4 horas, né? Então, a diálise peritoneal no Brasil, ela teve um momento onde ela foi esquecida, vamos dizer assim, e a gente tem tentado cada vez mais trazer ela dentro da nossa realidade, a gente em Caxias do Sul tem vivido uma curva de crescimento cada vez maior da diálise peritoneal, porque é uma terapia que ela tem que ser oferecida assim como a hemodiálise. Ela requer, obviamente, uma estrutura dentro das clínicas de diálise, enfermeiros capacitados, equipe médica treinada, equipe para implantar esse cateter também na peritoneal, mas é um serviço absolutamente à disposição da população, tanto na rede pública quanto na saúde suplementar, né? Então, a ideia do simpósio é justamente a gente trazer grandes nomes do mundo, que vai vir o Dr. Peter Rutherford, da Grã-Bretanha, o Dr. Julien Laurent, da França, junto com a Daniela Ponce, que eu brinco, ela, a Viviane Calice e a Ana Figueiredo são as rainhas da diálise peritoneal do Brasil. Todo esse pessoal vai vir para cá para a gente discutir e botar em pauta a importância dessa terapia, né? Tanto para os gestores poderem relembrar dela, né? E quanto para os pacientes também, aonde favorece muitos que apresentam cognição e cuidados também de autonomia, para poder fazer uma terapia em casa, né? Que eu acho que isso é algo que é muito importante quando a gente pensa em qualidade de vida e funcionalidade dos nossos pacientes, né? Então é nosso papel, enquanto profissional de saúde, estimular todas as opções e informar, né? Assim como dentro da medicina eu falo para os meus alunos, né, que a gente tem que aplicar a ciência, a gente tem a humanização, que é muito importante, e a comunicação, né? Então o que há de disposição para a terapia dos nossos pacientes, a gente precisa informar, e acho que esses encontros científicos, eles caem muito bem, nesse conceito da gente, ampliar a rede de informação, científica.
No início da entrevista, doutor Jorge, eu mencionei algumas das suas credenciais profissionais e não mencionei sobre a sua formação em gestão, inovação e serviços em saúde, né? Quando a gente pensa em gestão, talvez a pergunta que eu queria lhe fazer, que cabe, né, com essa sua habilidade, com esse seu credenciamento, tem a ver justamente com aquilo que é vantagens e desvantagens, por exemplo, dessa terapia, desse tratamento diante de outras que são mais convencionais ou mais usuais no Sistema Único de Saúde, como a própria hemodiálise. Queria lhe perguntar, então, há vantagens, pensando assim na perspectiva de custo-benefício da implantação dos sistemas, não só na qualidade de vida do paciente, e também quais são os desafios para poder fazer uma cultura para isso?
Claro. Esse meu MBA de Gestão e Inovação em Saúde, ele cai muito como uma representação da importância no nosso dia a dia, dentro da área da medicina, a gente entender todos os processos que envolvem, né, a nossa atuação, além da assistência, né, que eu acho que isso é muito importante. E dentro da comparação, sem dúvida, essa terapia indicada em pacientes com cognição, cuidados otimizados, ela reduz uma coisa que é importante, que é o custo de saúde, o custo operacional, né? Porque alguns pacientes que fazem hemodiálise apresentam diversas complicações vasculares, né? Múltiplas necessidades de abordagens de catéter, de fístula, às vezes ocorrem anemias de forma mais acentuada. E o paciente na peritoneal, ele acaba tendo, pensando na saúde suplementar e na gestão pública, o implante do catéter, né, o acompanhamento mensal. Então, ele invariavelmente tem estudos que mostram que há menos complicações clínicas associadas a essa terapia. Então, onde a gente tem um cenário com menos complicações, isso agrega, né, no, na nossa gestão de recurso, né? Então, também serve como uma estratégia operacional, né, a gente ofertar essa possibilidade. E quando a gente fala de diálise, a gente tem que sempre pensar no acesso, né? Então, sem dúvida, é uma terapia que pode entregar essa redução de custo, né? Acho que isso é importante.
Claro. Doutor, uma última questão. Eu sei que estou usando um pouquinho do seu tempo, mas é que é um assunto tão
Não, por
fora, né, da
favor.
linha da gente conhecer no senso comum, que é importante a gente entender não só a importância da realização de um simpósio, né, internacional aqui em Caxias do Sul, aproximando, quem sabe, os expoentes nessa área, não só do Brasil, mas do mundo, e trazendo essas tecnologias, essas possibilidades, mas também para a gente entender a qualidade de vida do paciente. A gente falou até aqui um pouquinho mais sobre essas questões mais de gestão. A gente sabe, doutor, que quem precisa fazer hemodiálise muitas vezes sofre de diversas formas, né? Desde a questão do desconforto de ficar preso a uma máquina, porque a pessoa não consegue fazer viagens longas, ela precisa estar em locais onde ela possa 3 vezes por semana estar ali conectada a uma máquina, fica um tempo longo. A gente sabe dessas questões, mas tem outras que vão desde a dor, né? Muitos pacientes relatam que sentem dor no processo, né? Que os braços ficam doloridos, a própria calibragem drenagem das veias que são utilizadas, elas ficam maiores, até causando desconforto estético. São muitas as questões, né, doutor? O que a gente precisa pensar hoje, quando também pensa em alternativas de tratamento, em qualidade de vida desse paciente que não quer hoje só sobrevida, ele quer muitas outras coisas junto?
Com certeza, acho que isso é bem importante, esse teu ponto, porque justamente a gente vinha até então com uma cultura assim, de que diálise era fim de vida, né? Muita gente tinha essa percepção e cada vez mais com as tecnologias e principalmente a customização do cuidado dos pacientes, isso tem melhorado muito, né? A gente tem pacientes na hemodiálise, por exemplo, que são gestores de indústria, são chefes de culinária, tem vários cases assim, de pacientes que acabam aproveitando, de certa forma, o momento da terapia dialítica para poder trabalhar, né? A gente vê, eu tenho pacientes assim, que são bem espertos quanto a isso e ocupam esse espaço para produzir, né? Porque acho que isso é uma cultura que a gente tem que mudar muito, né? As terapias têm melhorado, né? A qualidade da entrega, da dose, da diálise tem melhorado. Então, os pacientes, por exemplo, só para ter uma ideia aqui na UX, uma coisa que eu estimulei muito foi a implementação de fisioterapia durante a diálise. E os pacientes podem, sim, fazer exercício durante a terapia dialítica, né? Então, a gente tem que, enquanto profissional de saúde, pensar cada vez mais em estratégias para otimizar o tempo do paciente quando ele está, como tu disse, preso na máquina, né? Então, a ideia é justamente ofertar um tratamento customizado para que ele consiga desempenhar, e é nosso papel estimular a qualidade de vida e o trabalho dele, né? E aí, em paralelo a isso, a peritoneal traz justamente essa liberdade maior para o paciente, né? Então, o paciente que faz a diálise peritoneal, nesse protocolo que eu te falei, ele manual, que ele faz 4 trocas ao longo do dia, ele precisa de 20 minutos por troca para fazer a sessão. Mas ao longo do dia dele, enquanto ele está com o líquido dentro do abdômen, ele segue fazendo a sua vida normal, né? Então, vamos pensar assim, um gestor, tá? Que é um diretor de um centro, sei lá, metalúrgico. Ele acorda de manhã, ele coloca a solução de diálise no abdômen, fecha o seu catéter, vai para o escritório, vai trabalhar. Ao meio-dia, ele faz a segunda troca dele, fecha o catéter, tem o turno da tarde para trabalhar. Chega em casa, faz a infusão, fecha o catéter e segue à noite, né? Então, ele tem uma liberdade ao longo do trabalho dele muito boa. Sem contar que você falou de viagens, que eu acho que é bem importante a gente ter também esse conceito, com a informação para a indústria que fornece o insumo para os pacientes, dá para organizar que as entregas dos materiais deles mensais sejam feitas onde eles estiverem. Ah, daqui a pouco o paciente aqui em Caxias quer passar uma temporada na praia em Torres. Combina com a fornecedora do material para as entregas mensais dele serem lá, entende? Isso é algo que tem sido estimulado cada vez mais. Claro, tem questão de logística, tem algumas coisas que às vezes podem atrasar o processo, né? E acho que tudo com antecipação se resolve na vida, né? E é algo que a gente tem insistido com a indústria para aprimorar cada vez mais. Então tem esse conceito um pouco maior de liberdade do paciente, né? Que eu acho que é muito importante a gente conversar sobre, sem dúvida, né?
Não há dúvida. Doutor, eu sei que o simpósio, mencionaste, né? Quinta e sexta-feira, são 2 dias reunindo nomes nacionais e internacionais, tratando esses temas, mas de várias frentes, né? Com mesas redondas, palestras, oficinas. Qual o público que vocês pensaram e como as pessoas dessa região toda aqui, quem sabe até atraídos por partes do Estado, possam participar do simpósio?
Sim. Como é um evento amplamente científico, assim, a gente abre, né, para o espaço para todo o pessoal da equipe assistencial, né? Então, médicos, enfermeiros, farmacêuticos. A gente abriu espaço também para os pacientes, né, da diálise peritoneal. Tem a Reviver, por exemplo, que é uma organização super bacana aqui de Caxias, que tem crescido cada vez mais, de acolhimento entre os próprios pacientes, né? Que eu acho que é importante a gente ouvir, né, quem faz a terapia. Mas basicamente é um cenário assim, bem científico, bem técnico, dos profissionais da saúde que estão envolvidos dentro da nefrologia e das diversas áreas da área da saúde, né? Acho que esse é o público principal assim, para o nosso evento.
Perfeito. As inscrições estão já no site. Vou colocar aqui também no nosso site da rádio para que as pessoas possam entender melhor. Doutor, óbvio aqui que a gente está falando do simpósio, está falando dessa importante realização da UCS, né, como realizadora, como espaço também sede dessas discussões que são, digamos assim, abrem caminhos, né, elas abrem a cena de uma novidade que muito possivelmente a gente já vai ver daqui um pouquinho funcionando, com mais pessoas tendo acesso, mas não posso lhe deixar embora sem passar alguma dica assim prática para as pessoas comuns, né, para nós, leigos, que muitas vezes não nos atentamos de qual é a idade mínima para gente, ou a idade ideal para começar a fazer exames, para ter um nefrologista te acompanhando, para saber o que, que é sintoma, né, de uma doença renal.
Claro. Não, com certeza. Quando a gente fala de doença renal, a gente tem que pensar em prevenção, né? Os estudos têm mostrado cada vez mais que a atividade física regular, no mínimo 150 minutos por semana, ela previne doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, doença renal crônica. O consumo exacerbado de ultraprocessados, isso é algo que também impacta num desfecho não favorável a longo prazo do diagnóstico da hipertensão, diabetes, doença renal crônica. Então, evitar ao máximo ultraprocessados. Cuidar hipersuplementação, cuidar uso inadvertido de medicamentos sem indicação médica, né, que isso também repercute na função renal. E fazer um acompanhamento com o seu médico clínico. Anualmente, a gente recomenda, talvez, dosar uma creatinina e um exame de urina, que é o famoso EQU, né, exame qualitativo de urina. Esses são os dois principais exames no diagnóstico da prevenção da doença renal crônica, né? Mas, com certeza, essas mudanças de estilo de vida que fazem com que a gente prolongue cada vez mais o diagnóstico de hipertensão e diabetes são as principais medidas preventivas da doença renal crônica, né? Então, é isso que eu sempre falo, né? Não ficar obeso, fazer atividade física, cuidar, cigarro também é uma coisa, vapes, né, que hoje está super na moda, isso que é um baita problema de saúde pública que a gente está enfrentando, cuidar ultraprocessados, né, cuidar bebida alcoólica também em excesso e muito falado hoje em dia, né, hipersuplementação e uso de medicamentos inadvertidos, né? Eu acho que se a gente tiver esse cuidado no nosso dia a dia, sem dúvida a gente está prevenindo muita doença renal crônica, né? Então, geralmente os protocolos falam a partir de 40 anos, né? Uma creatinina, um exame de urina anual e o nefrologista encaminhado quando houver uma alteração dessas, né? Pacientes diabéticos não controlados se recomenda também uma avaliação nefrológica anual, né? Então, perfeito. Acho que monitorando a creatinina, né? A gente sempre fala, dose sua creatinina e faça seu exame de urina. Acho que é por aí o rastreio.
Obrigada, doutor, pela sua presença. Parabéns pela iniciativa e até a próxima.
Imagina, obrigado, foi um prazer. Um beijo para toda a Rádio São Francisco.
Valeu, até. Tchau, tchau.